Então, semana passada nós começamos a ver um pouco sobre roubo. Roubo, furto. Então, vamos ver hoje um pouco mais detalhado. Semana passada foi só um resuminho básico que nós vamos ver. Então, diz a Torá o seguinte, eu vou ler dentro e a Torá traz alguns casos seguidos. E, na verdade, aqui não tem só leis de roubo, acabam tendo outras leis junto. Então, diz a Torá o seguinte, que ignov ish shor oste. Se um homem roubar, uma pessoa roubar, um touro ou um carneiro, utvachó o mecharó, e ele matar esse animal, ou ele vender esse animal. Então, ele não tem mais como devolver. Hamishá vakar yeshalem tachat hashor. Ele vai pagar 5 gados, né, tradução literal aqui, seria 5 bois pelo boi, verbatson tachatase, e 4 rebanhos, quer dizer, 4 carneiros pelo carneiro. Ou seja, se o sujeito roubou um desses dois animais, e é só nestes casos, não em outros, ele vai ter que pagar, se ele roubou e em seguida, ou ele matou o animal, ou ele vendeu o animal, ele não tem mais como devolver. Então, nesse caso, a Torá fala que ele vai ter que pagar uma taxa de 5 vezes o boi ou 4 vezes o carneiro. Continua a Torá falando. Imba machteret yimatze haganav. Se o ladrão for encontrado quando ele está invadindo, quando ele está arrombando, quando ele está entrando no, na propriedade do outro para roubar, verrucavamet, e ele for ferido e morrer. Em Lodamim, diz a Torá, ele não tem sangue. Ele é considerado já um homem morto. Por quê? Porque nossos sábios dizem que uma pessoa não assiste um roubo sendo feito nas suas posses e fica quieto. Ele vai tentar reagir. E se ele vai reagir, a tendência é que um ladrão reage ferindo até matar aquela pessoa. Então, se ele foi encontrado, quando ele está entrando para... está arrombando, está entrando, está fazendo o seu roubo, então, nesse caso, ele não tem sangue, esse ladrão. Quer dizer, ele já é considerado uma pessoa que está pronta a matar. E se ele está pronto a matar, a Torá diz, e aqui é a origem de toda essa lei, que a pessoa tem legítima defesa e pode matar o ladrão antes. Continua a Torá e diz assim, Zarecha Hashemesh Alav. Se o sol brilhar sobre ele, Daminlo, então ele tem sangue. Quer dizer, se o sol brilhar sobre o ladrão, então o que significa que o sol está brilhando? Depois temos que entender aqui como que se entende isso de forma ao pé da letra. Mas nossos sábios nos explicam no Talmud. Quando a Torá está falando em Zarecha Hashemesh, significa se está claro para você, como o sol que brilha, está claro para você que ele não veio matar ninguém, ele não veio aqui para matar, ele está só querendo pegar as coisas e vai embora. Então, nesse caso, diz a Torá, Damimlo, então ele tem sangue. Shalem Yeshalem, ele vai ter que pagar, ou seja, esse ladrão vai ter que pagar pelo objeto que ele roubou. E a Torá diz, im enlo, se ele não tem como pagar, venimkar bignevato, ele vai ser vendido pelo seu roubo, que é o primeiro assunto que a Torá falou nessa parashá, que é vender como escravo. Então vamos vender ele como escravo para poder pagar essa dívida, já que ele não tem como pagar. Termina o assunto. Im himatzeti matzeve yado hageneva. Se o roubo for encontrado, o furto for encontrado nas mãos deste ladrão, Mishor ad Hamor, desde um touro até um jumento, ad Sehaim, ou até mesmo um carneiro, vivos. É diferente lá do primeiro caso, onde ele matou o animal. Aqui está vivo. Shenayim Yeshalem. Ele vai pagar o dobro. Então isso significa que ele tem aqui uma multa e que ele vai ter que pagar duas vezes aquilo que ele roubou. Vamos ver um pouco mais a fundo aqui algumas leis e alguns motivos destas leis. Vamos começar, pois temos que entender também por que a Torá fala nessa ordem. É um pouco estranha, aparentemente, a ordem que a Torá falou. A gente pensaria, vamos começar o assunto com roubos, furtos. Depois chega nos animais, você vai pagar 4, 5 vezes. Mas a Torá começou pelo animal que você paga, pelo boi, né? O boi e o carneiro que o ladrão tem que pagar 5, 4 ou 5 vezes. Depois a Torá entra no assunto dos ladrões. Por que que vai de um assunto para o outro? Depois a gente vai ver, se Deus quiser. Então vamos começar pelo ladrão mais simples, entre aspas. A Torá diz que se o ladrão entra numa casa para furtar, o dono da casa pode inclusive matar ele. Por quê? Por causa dessa regra que uma pessoa não consegue assistir os seus pertences sendo roubados e ficar quieto. Ele vai reagir. Se ele reage, o ladrão obviamente vai reagir. Então, a Torá diz, muito bem, então, esse ladrão aqui que está entrando nas posses do outro, veio com algumas intenções. A primeira é roubar. E a segunda é matar, se for necessário. Então, temos aqui um sujeito que tem a lei de Rodef. Rodef é uma pessoa que está perseguindo a outra. Ele tem uma lei de alguém que está perseguindo. Se ele está perseguindo, se não houver outra forma de se livrar dele, pode inclusive matar ele. É aquela regra que nós já vimos sobre Rodef. Uma pessoa que está perseguindo a outra precisa se tentar, se é possível, fazê-lo parar de perseguir de alguma outra forma. Mas se a única forma que tiver é tirando a vida dele, pode tirar a vida em legítima defesa. Não obrigatoriamente nós estamos falando aqui que o dono da casa está matando. Pode ser outra pessoa. Qualquer outra pessoa que vê que ele está entrando numa casa para assaltar e fica com medo do que pode acontecer, ele pode reagir imediatamente. Não precisa ser o dono da casa. Por quê? Porque esse sujeito, esse ladrão, é considerado um rodef, uma pessoa que está perseguindo o dono da casa. E não é só o dono da casa que tem legítima defesa, qualquer um pode também agir para a defesa daquela pessoa. E aí a Torá fala em Zarcha Hashemesh Alav, se o sol está brilhando, se o sol está brilhando para ele, isso significa, como nossos sábios dizem, se está claro para você como o sol brilha, que eles estão em paz. Você vai dizer, peraí, como assim? Como que estão em paz? Então, exemplo. Se quem está vindo fazer esse roubo é o pai do dono da casa. Ele não está vindo matar o filho. Provavelmente não. Tudo indica que não. Está vindo roubar. Ele é um ladrão, mas não vai matar o filho. Então, nesse caso, se o filho matar o pai, ou alguma outra pessoa que vê ele entrando na casa matar essa pessoa, esse ladrão, então nesse caso, diz a Torá, damim lo, ele tem sangue. Peraí, que negócio é esse? Ele não veio matar, ele só veio roubar. Não existe permissão de matar um ladrão. Se ele é só ladrão, não pode. O problema é se ele é assaltante, vamos dizer assim, né? Se ele é uma pessoa que está pronto a matar. E tem mais um caso interessante, que é se tem testemunhas ali. Duas pessoas, não uma. Testemunhas pela Torá, sempre duas. Tem duas pessoas que estão vendo que ele está entrando na casa e vai fazer um roubo. Nesse caso, o dono da casa não pode matar o ladrão. Por quê? Porque certamente esse ladrão não vai matá-lo. Por quê? Porque quando tem duas testemunhas assistindo um homicídio, eles vão levar isso para o tribunal e esse ladrão vai ser executado. Ou corre o risco de ser executado. Então, provavelmente, se tem testemunhas ali assistindo, ele não vai cometer agora um homicídio na frente deles. Fala, Rachel.
No caso, não tendo testemunha, eu acho que eu não entendi direito. Testemunha, como é que você avalia a diferença do ladrão que entra na casa, se ele vai provocar um homicídio? Porque pode ser que... Como é que você avalia?
A pessoa avalia olhando a situação. Então, a princípio, o padrão é... Se alguém está entrando para roubar uma casa, provavelmente ele está pronto a matar. A não ser, por isso que a Torá fala, Imzar Hashem, se brilha para você as coisas, muito claro. Quer dizer, você tem 100% de certeza. Não, esse ladrão aqui não está entrando para matar. Por exemplo, é o pai do cara. Por exemplo, tem testemunhas ali assistindo. Então ele não vai agora virar um homicida na frente de testemunhas, porque ele sabe que ele vai também ser executado. Então provavelmente ele vai tomar cuidado. Não vai. Ele vai tentar roubar. Não deu, ele vai embora. Então nesses casos, ele tem sangue. Quer dizer que nem o dono da casa, nem a outra pessoa vai poder matar esse ladrão. E aí a Torá continua e diz, se ele não tiver para... Então, se ele tem para devolver, ele tem que devolver. Então, se ele foi pego em flagrante, óbvio, tá, a coisa está lá, ele tem que devolver. Se ele foi pego mais tarde, ele vai ter que devolver o que ele roubou. Inclusive, como vai estar mais na frente, ele tem que pagar uma multa em cima disso, que é o próximo assunto. Mas, se ele não tem para pagar... Então a Torá já diz, se ele não tiver, ele vai ser vendido como escravo. Vai ser vendido, venimkar bignevato, ele vai ser vendido pelo roubo. Então a primeira coisa, como nós já vimos lá anteriormente, ele só vai ser vendido como escravo, se ele não tem como devolver de forma alguma. O tribunal é que vai vendê-lo. E ele só vai ser vendido se o valor do roubo for igual ao seu valor, ou o valor do roubo é maior. Mas se o valor do roubo for menor, você não vai vender ele agora como escravo por 100 moedas quando ele só deve 50. Porque como nós tínhamos visto, a pessoa tem aqui uma dívida. Então se ele não tem nada para penhorar, é ele mesmo que é o penhor. Mas é ele inteiro, não pela metade. Então não pode ser que você vai vender ele como escravo por 100 moedas quando a dívida é 50. Isso não existe. Então ou você vai vender ele como 50 quando a dívida é 100, ou você vai vender por 100 quando a dívida é 100. O que acontece se ele for vendido e não dá suficiente, ainda não deu para pagar tudo? Se não deu para pagar todo o capital, ou se não deu para pagar ainda a multa que ele tem que pagar. Então nesse caso, ele vai ser vendido como escravo. Ele vai trabalhar 6 anos, como nós vimos lá nas leis de escravos, 6 anos vai trabalhar. Em seguida ele vai sair da escravidão. E agora ele vai trabalhar e vai pagar a dívida. Ele vai ter que de algum jeito, em algum momento, pagar essa dívida. É um conceito que não existe pela Torá, é caducação de dívidas. Nunca caduca uma dívida. Está devendo, até os 120 ele está devendo. Então ele vai pagar, uma hora ele vai pagar. Se ele roubou de várias pessoas e não tem para pagar para ninguém, ele vai ser vendido como escravo para cada dívida. Ele ia ser vendido escravo 6 anos e agora pagou já o primeiro. Agora, quando ele sai para a liberdade, ele é vendido de novo para poder pagar a segunda dívida. Quando ele sai, vendido de novo para pagar a terceira dívida. Se for alguns ladrões que roubaram juntos, então eles vão ter que dividir a dívida entre eles e cada um paga uma parte da dívida. E cada um vai ser vendido como escravo pela parte da sua dívida se ele não tem como pagar a sua parte. Por que que tem essa lei aqui da Torá que ele vai ser vendido como escravo para pagar a sua dívida? Dizem nossos mestres que se não fosse assim, o sujeito pobre vai ficar roubando o tempo todo. Vai comer, vai se divertir com o que tem para roubar. E vai dizer, não tenho como pagar, fico devendo. Se a Torá não quer que a pessoa comece a se aproveitar da sua pobreza para roubar, e a Torá diz, ó, se não tiver para pagar, vai virar escravo. Ah, então não. O cara vai se comportar, não vai roubar à toa. Continua a Torá dizendo, se for encontrado nas suas mãos aquilo que ele roubou, então ele tem que pagar o dobro. Isso significa, se ele roubou um boi, ou um carneiro, ou qualquer outra coisa, ele precisa pagar 2 vezes. Então ele devolve o boi, e ou dá mais um boi, ou paga o valor de mais um boi. Ele devolve o carneiro, e dá mais um valor de um carneiro. Ele roubou uma caneta, ele devolve 2 canetas. Ele roubou 50 reais, devolve 100 reais. Sempre o dobro. E aqui existe a diferença, que nós mencionamos semana passada, que depende como que foi feito esse roubo. Então, eu justo perguntei, agora antes da aula, falei com um amigo meu, advogado, falei para ele assim, define as palavras em português para usar os termos corretos. Então, existe em hebraico 2 termos para roubo. Existe o que é chamado geneivá, de ganev, e existe o que é chamado gezeilá. A diferença entre geneivá e gezeilá, então geneivá em português é furto, e gezeilá é roubo. A diferença técnica é, que gnevá, furto, é quando se rouba algo sem a presença e sem o contato com o que está sendo roubado, o dono da coisa. E gezeilá é furto, e gezeilá, que é roubo, é quando a pessoa rouba das mãos. Ele tem uma interação direta com o proprietário daquilo. E aqui existe então uma diferença na lei. Uma pessoa que comete um roubo paga apenas o valor do que ele roubou. Uma pessoa que comete um furto, quer dizer, não está na frente do dono, ele precisa pagar 2 vezes. Depois nós vamos entender qual o motivo para isso. Tem vários motivos para essa diferença. Agora, a Torá aqui é muito rigorosa com esse ladrão. Pagar 2 vezes? A Torá é mais rigorosa. Quando alguém comete um prejuízo, por exemplo, nós vimos que entre os prejuízos existem 2 formas. Ou que o sujeito paga o prejuízo completo, ou em alguns casos, por exemplo, no caso lá do boi dele que chifrou o outro, ele paga metade do prejuízo. Aqui nós estamos falando em pagar o dobro do prejuízo. Por que que a Torá aqui é tão rigorosa? Porque existe uma grande diferença entre prejuízos demais e um roubo. Um prejuízo, geralmente, não é sempre, mas geralmente um prejuízo acontece mesmo que a pessoa não pensou. Não foi premeditado. No caso do roubo, é sempre premeditado. Então ele está indo de propósito tirar a coisa do outro, vem a Torá, é mais rigoroso. Fala, Rachel.
Porque o furto é aquela velha história da oportunidade faz o ladrão,
isso,
né? E ele teria que pagar em dobro.
Isso.
E o roubo com a pessoa dentro da casa, aí no exemplo,
sim,
não paga o dobro.
Exatamente.
Mas Mas aí que tá, se você olha pelo ângulo que você estava explicando, se você entra em uma casa e tem um proprietário lá, alguma pessoa dentro da casa, é mais perigoso porque, que nem você falou, ele pode estar com uma intenção de se defender ou fugir ou matar.
Tudo bem. Por isso que tem legítima defesa e pode inclusive matar o cara. Mas isso não tem nada a ver com o próprio objeto que está sendo roubado. O risco que existe é na situação, mas o objeto mesmo não tem nada a ver. Tá? Então, depois a gente vai entender por que, que em relação ao objeto tem diferença que um caso paga duas e um paga uma. É, aqui também eu queria só, isso que você falou agora me lembrou, quando se fala de furto, não quer dizer que toda vez que o sujeito está vindo fazer gneivá, está vindo furtar, ele só tem boas intenções, entre aspas, né? Que ele não está querendo matar ninguém, ele não está armado.
Sim.
Ele pode estar armado, para caso o cara aparece, ele vai reagir.
Sim.
Tá? Então não quer dizer que ele é muito mais bonzinho, obrigatoriamente, do que o outro, né? A Torá diz que ele tem que pagar duas vezes. Qual o conceito do duas vezes? O conceito é reciprocidade. A Torá está dando assim, ele tem que pagar uma vez, é o capital, ele roubou, tem que devolver. A vez número dois que ele tem que pagar é uma multa, é uma taxa, é uma punição para ele. Qual é a punição que a Torá dá para o ladrão? A punição que ele tem é que aconteça com ele o que ele queria fazer com o outro. Ele tirou R$1.000 do outro? Muito bem. Então primeiro devolve os R$1.000. Agora segundo, você queria deixar um buraco de R$1.000 nele? Então fica você com esse buraco. Então você dá para ele R$1.000. Esse é o conceito. Me dá que negue de me dá é recíproco. O que ele quis fazer com o outro vai ser feito com ele.
Sim.
E isso é punição. Essa lei vale para homens e mulheres. E nossos sábios nos dizem que deve-se tomar muito cuidado. Quer dizer, de uma forma geral, assim, ladrão. Pela Torá, o ladrão, a punição dele são as taxas. Não tem prisão. Não se bate nele. Ele não tem malkot, que existe um tipo de punição que são chicotadas, mas não nesse caso, ele não tem. Ele tem que pagar. O que ele tem para fazer é pagar o que foi roubado e se ele fez um furto, ele vai ter que pagar o dobro. Quanto a crianças, nossos sábios dizem que nesse caso tem que bater nas crianças. Uma criança que rouba precisa bater nele para que ele aprenda que ele jamais pode repetir uma coisa dessa. Por quê? Diz nosso sábio, se a criança se acostuma a roubar, depois você não para mais. E como dizem nossos mestres, mesmo que essa pessoa venha a ser rica, ele vai continuar furtando. Porque ele está acostumado e ele acha que isso não é problema. Ele vai roubar, ele não precisa disso, mas ele vai roubar. Então por isso que a criança deve ser reprimida por isso que ela roubou, para ela aprender que isso é uma coisa que de jeito nenhum se repete. Aí a Torá diz que se o sujeito roubou um touro ou um carneiro, ele precisa pagar 5 ou 4 vezes esse animal. Quer dizer, no caso do touro, 5. No caso do carneiro, 4. Isso se ele roubou e vendeu ou matou esse animal. Então ele não tem como devolver mais um animal. Então não dá para devolver uma ou duas vezes. Não tem como. Ele vai ter que agora pagar 5 ou 4 vezes. Por que que tem essa diferença? Então tem várias explicações por que essa diferença. Depois temos que ver, se Deus quiser, uma coisa um pouco mais profunda. Mas tem as seguintes explicações por que essa diferença. Primeira coisa, quando a Torá dá uma punição, uma taxa, o que é chamado knas, que é uma multa que é imposta para a pessoa, a ideia do knas, a ideia da multa, é intimidar as pessoas para que elas deixem de fazer aquilo. No caso dos animais, quando uma pessoa leva o seu gado para pastar, ou leva o seu rebanho para pastar, a pessoa está num lugar amplo e a tendência é que os animais se distanciam bastante. Você perde o controle desses animais. E isso atrai ladrões. É um lugar propício para ladrões agirem. Tem lá uma vaquinha que foi andando um pouco mais para lá, o ladrão já estava lá perto, já pega e leva, acabou, ninguém percebe. É fácil de roubar. E por isso a Torá dá uma taxa mais alta. Já que a taxa é para intimidar os ladrões, então aqui a taxa é bem alta. Nem pensa em roubar, porque aqui é fácil, se afasta de roubar aqui, que aqui não compensa, aqui o crime não compensa. E essa diferença entre o gado e o rebanho é porque o gado, quando pasta, pasta bem mais espaçado do que o rebanho. Os carneiros ficam um pouco mais próximos, às vezes ficam num lugar mais, numa área menor. Então o controle ainda é um pouquinho melhor do que no caso do gado. Então por isso, essa diferença de 4 ou 5 vezes. Uma outra explicação que nossos mestres trazem no Talmud é que quando uma pessoa, um ladrão, está roubando o animal, ele precisa levar esse animal. No caso do gado, quer dizer, são animais grandes, de grande porte, ele vai ter que puxar. E vai puxando o animal. Não tem como levar esse animal. Não tem como levantar na mão. No caso do rebanho, são animais pequenos. Animal pequeno você pega na mão e sai correndo. É fácil de levar ele na mão. Vem a Torá e diz... Então, o ladrão do boi roubou e saiu andando com o boi. Muito bem. Então ele paga 5 vezes. Esse ladrão que roubou o carneiro, ele pegou nas mãos, pegou nas costas. Isso é um desprezo, um ser humano levar um bichinho nas costas, é um desprezo para ele. Ele já foi desprezado no caminho quando ele estava roubando. Então, se é assim, a Torá dá um desconto para ele. Já que ele já pagou, de certa forma, com o desprezo de levar um carneirinho nas costas, então paga 4 vezes, não precisa ser 5, 4. É muito também, né, se for pensar 4 vezes o valor. Mas é menos do que 5 por conta disso. E nossos sábios dizem, então, daqui nós temos que aprender uma lição. Veja que a Torá toma cuidado com a honra, preza a honra de um ladrão. Pelo fato dele estar roubando de uma forma que despreza ele, então ele tem um desconto na taxa. Então, muito mais ainda... Quanto que nós temos que tomar cuidado para não desprezar uma pessoa. E aqui tem uma coisa interessante. Você vai se perguntar, por que isso? Qual a lógica de você relevar isso, que o ladrão está sendo desprezado? O problema dele é ladrão, que seja desprezado. Por que que você releva tanto assim a vergonha que esse ladrão passou, então dá um desconto na taxa dele? Eu vi escrito, o Rabi Yosef fala, que a resposta é, quando o juiz é o pai dele, ele vai dar um desconto pelo fato dele estar sendo desprezado. E uma vez que nosso pai é que está nos dando a Torá, então... Por mais que é um ladrão, mas é meu filho, o que eu vou fazer? Então, uma pequena pena eu tenho dele, eu tenho pena que ele está roubando, mas já que ele foi desprezado, então não precisa também tanta taxa assim. Já, o desprezo já faz parte da intimidação para ele não querer roubar de novo. Então por isso ele paga só 4 vezes. E mais uma coisa que diz também o Talmud. Existe uma diferença para o dono desse animal que perdeu o animal. O boi é um animal que trabalha. O carneiro não trabalha. Então o prejuízo que ele, como dono do boi, tem ao ser furtado é maior do que aquele que tem um carneiro. Que ele agora ficou um dia sem serviço, ele puxava no arado, agora não tem quem puxe. Então por isso, no caso do boi, a taxa é mais alta, porque o prejuízo causado é maior, e no caso do carneiro, a taxa é mais baixa por não ter um prejuízo tão alto. Aí você vai perguntar, por que que a Torá diz que tem essa taxa de 4 ou 5 quando ele matou ou vendeu o animal? Por que justo quando mata e vende o animal tem taxa mais alta? Explica aos nossos mestres o seguinte. Quando uma pessoa rouba, na verdade não é só roubar, qualquer pecado seria, mas no caso do roubo, quando uma pessoa rouba, tem 2 motivos por que ele está roubando. O primeiro é que ele está meio atordoado e o desejo pelo objeto do outro cega ele e por um momento ele perde a cabeça. Ele vai lá, sem pensar demais, se ele quer, ele pega, roubou. Quando ele chega em casa com o objeto roubado, ele pensa, o que eu fui fazer? Como? Eu roubando? Que coisa é essa? Não pode ser. Cadê a educação que eu recebi? Imediatamente ele começa a se arrepender do que ele fez. Não devia ter feito uma coisa dessas. O segundo caso é um sujeito que não. Ele está muito ciente que ele vai roubar agora. Ele sabe que ele está roubando, mas ele é perverso. Ele não está nem considerando que isso é um erro. Não tem nenhum problema, eu tenho o direito de pegar o que eu quero pegar, eu vou pegar. Ele não se arrepende, ele não pensou nem antes nem depois, para ele está muito claro que ele está fazendo o certo. Ele tem razão, ele pode fazer isso. Ele não vai se arrepender depois de ter feito isso. Não se arrepende. Para ele, tudo continua igual. Então, quando uma pessoa rouba um carneiro ou um boi, e ele roubou como o primeiro caso, ele viu o carneiro, puxa, olha só, sempre quis ter um carneiro e tal, pegou, levou para casa. Aí, de repente, ele se arrepende. Puxa vida, o que eu fui fazer? Roubar? Tenho que devolver. Então, ele pode devolver. Se ele devolver, ele não paga taxa nenhuma. Se ele for devolver de livre e espontânea vontade, ninguém indiciou ele, ninguém delatou, ninguém nada, ele foi e devolveu, ele paga só o carneiro. Mesmo no caso do ganav, mesmo quando foi furto, se foi ele mesmo que paga, sem ninguém ter indiciado, ele paga só aquilo. Mas ele está meio envergonhado e tal, sabe, aparecer lá como ladrão, sei como que eu faço, como que eu dou. Sabe uma coisa? Eu vou deixar aqui, a hora que alguém aparecer, eu vou devolver, não tem problema. Devolvo, pago 2 vezes, não tem problema. Já o segundo caso, o sujeito que rouba quando ele está ciente que ele vai fazer isso, e ele quer fazer isso, e ninguém manda nele, ele faz o que ele quer. Então, nesse caso, quando ele rouba, ele depois, quando chega em casa, ele pensa, e se descobrirem agora que eu roubei? Eu vou em cana, entre aspas, ele vai ter que pagar, vai ficar com mau nome. Sabe uma coisa? A gente dá um jeito nisso. A gente oculta o roubo. Como que oculta o roubo? Ou que ele revende, tá bom, ninguém sabe mais nada. Ou que ele mata o animal e faz um churrasco para os amigos e acabou, resolveu o problema dele. Então ele está querendo agora encobrir o erro dele. Então ele está querendo continuar o erro dele. Dizem nossos mestres, quando ele pega esse animal e ele negocia com alguém, esse negociar é um momento que ele deveria de novo pensar: ei, amigo, você roubou, está negociando agora. Então era um momento para ele se despertar e fazer tshuva. Mesmo assim ele continuou. Aí ele foi receber o dinheiro do outro para pagar pelo que ele roubou. É um momento que ele deveria parar: ei, pera aí, anula essa compra, meu amigo, você tem que devolver essa coisa. Uma vez que ele várias vezes repete o erro e deixa de fazer tshuva pelo que ele fez, então ele tem que pagar uma taxa para cada fase que ele vai fazer. Nossos sábios calculam aí que em média é de 4 a 5 coisas que ele faz quando ele vende ou quando ele mata o animal. Ele amarrou o animal, depois ele pôs o animal no chão, pegou a faca. Ele foi fazendo várias coisas que ele deveria nesses momentos lembrar e falar: ei, peraí, devolve. Mas não, ele tá voltando a fazer o mesmo erro novamente. Então por isso que ele tem essas taxas justo nesses casos aqui, quando ele vendeu e quando ele matou o animal, ele está querendo encobrir o seu erro. E aí vem a pergunta que nós comentamos antes. Existe a diferença entre o ganav e o gazlan. Existe a diferença entre aquele que rouba ou aquele que furta. O cara que furta precisa pagar duas vezes. Aquele que rouba paga uma vez. Agora eu não estou entrando ainda na questão, se Deus quiser que a gente vê um pouco mais profundo, por que quando uma pessoa furtou e ele se entrega e paga, ele só paga uma vez. Tem aqui um pouco, você vai pensar, faz um sentido já no próprio básico, que isso mesmo talvez force ele a se entregar. Pelo fato dele saber que ele não vai ter que pagar uma multa, ele vai se entregar. Mas tem uma coisa um pouco mais profunda do que isso. De qualquer forma, qual a diferença? Quando a pessoa furtou e foi denunciada, ele precisa pagar duas vezes. E quando uma pessoa roubou da mão do outro, ele paga só uma vez. Qual a diferença? E o Talmud, o Rabbi Yochanan diz, Rabbi Yochanan ben Zakkai diz no Talmud, aquele ganav, quando fez o furto, cometeu o furto, ele faz isso escondido. Ele tem vergonha dos seres humanos, ele não quer fazer na frente de ninguém. E por isso, ele se esconde. Agora temos um problema aqui. Esse sujeito tem medo, ele tem vergonha dos seres humanos, mas não tem vergonha de Deus. Deus está vendo o que ele está fazendo. Ele tem vergonha dos seres humanos, mas de Deus não tem vergonha. Não tem problema, nós aqui está tudo bem. Ah, então diz o Rabbi Yochanan Zakkai, ele deveria acreditar que Deus está vendo ele. Se ele não acredita que Deus está vendo ele, porque ele tem vergonha dos seres humanos, mas de Deus não, então ele está como se renegando a presença de Deus. Isso é mais grave. Então paga duas vezes. Já o gazlan, aquele que rouba, que pega com força da mão do outro, ele não tem medo nem de Deus e nem dos seres humanos, tem medo de ninguém. Ele é um cara que acha que ele faz o que ele quer. E se é assim, ele não tem que pagar duas vezes. Quer dizer, pelo menos ele demonstra que ele não faz diferenças entre Deus e o ser humano. Para ele, o ser humano não é alguém que enxerga mais do que Deus. Então, é um pouquinho menos pior e por isso ele paga só o objeto que ele roubou. O Rabi Meir, lá no Talmud, dá o exemplo de duas pessoas que fizeram uma refeição. Um convidou todas as pessoas da cidade, fora os filhos do rei. Os filhos do rei ele não convidou. O outro fez uma festa e ele não convidou ninguém. Nem os filhos do rei e nem as pessoas da cidade. Com quem o rei vai ficar mais nervoso? Com aquele que convidou todo mundo, mas os filhos do rei não. Aquele que não convidou ninguém, tá bom, não convidou ninguém. Mas aquele que não convidou os filhos do rei e convidou os outros, então parece, peraí, está fazendo diferença entre nós dois. Então o Rabi Meir diz, esse é o mesmo conceito aqui. Esse ladrão que tem medo dos seres humanos, tem vergonha dos seres humanos, mas de Deus não, ele está pior. Ele tá tendo uma reação muito pior frente a Deus do que o outro. Também, uma outra diferença que existe aqui, é uma diferença bem básica em relação a tudo. Uma vez que todo o conceito aqui dessas taxas é para intimidar os ladrões a não roubarem, então, a taxa e a multa precisa ser imposta sobre os casos que são mais comuns. O que é mais comum? Alguém furtar ou alguém roubar? O mais comum é furto. Porque ninguém está vendo. Ele se aproveita. Roubo já precisa ser alguém que é mais corajoso. Ele vai enfrentar o dono da coisa e vai... Como furto é uma coisa que é mais comum do que roubos? Então a Torá fala, no caso de furto, eu vou colocar uma taxa maior para intimidar mais e impedir disso acontecer. O roubo já geralmente é raro de acontecer. Fora em alguns lugares do mundo, mas... mas mesmo assim, quer dizer, mesmo se você pegar lugares que tem muito assalto, furto então nem se fala, é muito mais. Sempre o furto vai ser em maior quantidade do que roubos. Então, por isso, para intimidar o furto, a taxa é maior. E aí você também entende por que acontece a mesma coisa em relação ao furto dos animais. Uma vez que é muito fácil roubar um animal que está pastando, então lá a taxa precisa ser maior ainda, para intimidar mais ainda. Então, por isso vai do caso mais comum para o menos comum. E aí você entende a ordem que a Torá está falando aqui. A Torá começou falando para o caso mais comum. Se alguém roubou um carneiro, roubou um boi ou um carneiro, que isso é o caso mais comum. Então, no caso mais comum, a Torá diz, opa, aqui tem taxa alta. Se ele tentou encobrir o crime dele, vai ter taxa bem alta. Depois, vamos para o próximo caso, que é uma pessoa que furtou. Que também é mais comum, mas menos comum do que animais que estão pastando. Então, nesse caso, vai ter uma taxa de duas vezes. E, por último, sobra o gazlan, que já é um pouco mais raro, então a Torá nem dá taxa. Também tem uma outra diferença. Uma vez que aquele que vem roubar, ele faz isso perante o dono, é algo que, número um, dá para se impedir, talvez, mais facilmente, porque você está vendo que ele vai roubar, então faz alguma coisa para não roubar. E segundo, mesmo que ele eventualmente roube, eu sei quem foi, eu vi. No caso daquele que furta, primeiro não tem como impedir, porque você nem sabe que ele vai furtar, porque ele aproveita o momento. E segundo lugar, que se ele já furtou, eu nem sei quem foi. Tem que agora colocar detetive para descobrir. Então, nesse caso, precisa ter uma taxa maior para impedir isso, para garantir, pelo menos, que isso seja impedido, já que, no caso do roubo, a minha presença já é algo que impede do roubo acontecer, ou diminui a chance. Agora, só para complementar alguns pontos aqui. Primeiro, nós temos falado que se a Torá fala em Zarcha HaShemesh Alav, se o sol brilhou pro ladrão, então ele tem sangue. Não pode matar ele, porque tá claro para você que ele não veio matar, então não pode agir em legítima defesa, porque não tem legítima defesa nenhuma, ele não veio para matar. O Ravad é não dá para dizer que é comentarista, mas ele aparece no Rambam, no Maimônides, ele aparece no livro do Maimônides, com algumas discussões em relação a Maimônides. E o Ravad traz aqui uma coisa bem interessante, de uma forma também de se entender esse versículo ao pé da letra. Ele diz que a Torá está falando de duas coisas. Bamarteret, o primeiro caso, quando o ladrão vem escondido, é quando ele vem de noite. O ladrão vem furtar à noite, diz a Torá, opa, nesse caso tem legítima defesa, porque o dono da casa está em casa. Geralmente, à noite, o dono da casa está. Então, se ele vê que tem alguém entrando na casa dele, ele pode reagir. Diz a Torá, mas se o sol brilhou, diz o Ravá, estamos falando dia. Se é de dia que vem o ladrão numa casa, geralmente de dia não tem gente em casa. Geralmente as pessoas não estão em casa de dia, estão no trabalho, estão na rua, estão em algum lugar. Então, o ladrão quando veio, ele veio achando que ele vai agora poder pintar e bordar e não tem ninguém lá para fazer nada. Então, a princípio ele veio aqui sem intenção de matar. Porque ele estava imaginando que não vai encontrar ninguém em casa. Por isso que ele está vindo agora de dia. E também, talvez de dia ele tenha menos intenções de matar. Talvez mais pessoas podem ver também o que ele está fazendo. Então, o Rava diz, o exemplo que a Torá está dando é um exemplo de fato. À noite, ele imaginava que tem gente em casa. Então, se ele veio mesmo assim, é porque ele está pronto para matar alguém da casa. Se alguém reagir. De dia ele está vindo imaginando que não tem ninguém na casa. Então, nesse caso, você não pode matar ele, porque ele não veio para matar ninguém. É lógico que isso seria um exemplo, porque se você comprovar o contrário, então vai ter legítima defesa. É proibido roubar pela Torá qualquer coisa em qualquer valor que seja. E também é proibido roubar para gozação, por brincadeira, como se diz. Ou roubar para devolver. Ou roubar para pagar. Isso é proibido pela Torá. Então, esse tipo de brincadeirinha não se pode fazer. Por quê? Porque isso induz e acostuma a pessoa ao roubo de verdade. Também faz parte dessa proibição, embora a Torá fala sobre isso especificamente no Chumash Devarim, no quinto livro da Torá, mas existe uma proibição que faz parte do conceito de roubo, que é a proibição de enganar quando a pessoa está vendendo, enganar com pesos e medidas que não são acurados e corretos. Essa proibição é tão grave que a Torá diz não só que não pode enganar na compra e venda, a pessoa sequer pode possuir uma balança que não está regulada. A pessoa não pode possuir sequer um peso, que está escrito lá, pezinho de balança antigamente, que está escrito 1 quilo, por exemplo, e ele não está pesando 1 quilo. Não pode nem possuir isso. Mesmo que a pessoa não venha a usar, não pode. Não posso ter uma trena que está com uma medida errada. Tem que ter essas coisas na medida e da forma certa para estar pronto para o uso adequado. E mais um detalhe importante. É proibido comprar um objeto que foi roubado. Porque ele está instigando o ladrão a roubar mais. É proibido pela Torá comprar uma coisa que é roubada. Lógico, se a pessoa sabe que é roubado. E aí tem todas as regras que vai acontecer se eu comprei um objeto e depois eu descubro que foi roubado. Agora, como é que faz? Então, quem que vai ter que me pagar aqui e quem vai acertar com o ladrão? Existe diferença, depende de qual foi o momento. Tem as leis para isso, mas de qualquer forma ele vai ter que devolver. Logicamente vai ter que devolver. Ele não vai sair perdendo. Vão ter que pagar para ele, ou o ladrão vai pagar para ele, ou o dono do objeto vai pagar para ele, mas alguém vai ter que pagar para ele. Mas ele precisa devolver, ele não pode ficar com o objeto roubado. Agora, se ele sabe que aqui se vende coisas que são roubadas, não pode sequer comprar. só para encerrar, hoje o Saba de Kelem, o Zeide de Kelem, que era conhecido, ele dizia que nós vemos aqui como a Torá tem uma, né, honra. A Torá toma cuidado com a honra desse ladrão que roubou o carneiro, uma vez que ele levou ele nas costas, então ele já foi desprezado, então nesse caso a gente dá um descontinho para ele. Então ele diz, se a Torá aqui tem pena e toma cuidado com a honra de uma pessoa que foi envergonhada por conta de estar fazendo um pecado. Então diz o Zeide de Kelem, então imagina só quanta recompensa Deus dá para uma pessoa que passa por vergonha para poder cumprir uma mitzvah. Às vezes a pessoa, mas se eu for agora, se eu falar que eu vou ter que fazer uma mitzvah, então alguém vai, eu vou ficar envergonhado, o cara vai falar, vai olhar torto. E daí? Pelo contrário. Então a mitzvah vai ter um valor muito maior. Imagina só quanta recompensa Deus vai dar para uma pessoa que está fazendo uma mitzvah, apesar de estar passando uma certa vergonha. Se Deus quiser, na semana que vem, a gente continua disso. Tem o Rav Shimon Feierish, tem todo um pensamento bem interessante aqui, um pouco mais profundo sobre a diferença desses roubos e as taxas todas.